E nessa quinta-feira, mais um dia de extrema volatilidade para os preços da soja na Bolsa de Chicago. Depois de testar os dois lados da tabela, o mercado recuperou a força e fechou o dia com mais 2% de alta na Bolsa de Chicago, mercado futuro norte-americano. E tem uma série de fatores ali sendo observados pelo mercado, fatores esses que a gente vai discutir agora com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Vlamir, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. É sempre um prazer estar com o senhor por aqui.
Boa tarde, Carlinha. Boa tarde a todos. Prazer de estar aqui com vocês. É meu, né? Eu tenho o privilégio de estar aí com vocês,
Privilégio é
notícias.
nosso, Vlamir Brandalize. Ainda mais num dia de boas notícias. A soja recuperou a força, hein, Vlamir? É véspera de relatório do USDA, é pós-eleição nos Estados Unidos, mas o mercado parece estar bastante fortalecido. O que aconteceu?
Olha, o mercado teve vários fatores hoje que influenciaram, que ele começou o dia aí. Com indicativos internos aí em queda, portos em queda. Depois ele começou a olhar Chicago também, que começou com alta, depois entregou, veio a quase zero, daí depois virando, porque o mercado também está de olho aí no, na volta da China como compradora, né? Porque a China provavelmente vai tentar trabalhar com estoques maiores de grãos em geral, né? Por causa da a guerra comercial que é esperada já com o Trump. Mas hoje nós tivemos mais uma pressão que veio do óleo, né? O óleo teve boas vendas de óleo aí dos países importantes no óleo de girassol, que é a Ucrânia, no mês de outubro, com números importantes. Agora, novembro, o principal comprador mundial de óleo vegetal, que é a Índia, está no mercado novamente. E para a gente fazer um paralelo, o que que é a Índia no mercado de óleo? É mais ou menos como a China no mercado de grãos, ou seja, quando ela entra. O mercado dos óleos vegetais sobe, e porque ela é a maior compradora, é a maior consumidora, a maior importadora. E como a Rússia está começando a segurar a exportação de grãos e óleos, em função de que vendeu muito aí no, nos meses anteriores, no ano passado, e está com estoques baixos, o mercado está cauteloso, porque as ofertas de óleo vegetal estão muito limitadas e também. Para frente, os olhos são de que tem grande chance do Trump acabar taxando exportações de grãos e óleos vegetais americanos, e isso traz aí um temor aí de pressão de alta nas cotações. É por isso que o mercado comprador indiano entrou, está atuando, comprou e fortaleceu o óleo. E o óleo, ele é um dos formadores da cotação do grão lá no Chicago, né, que ajudou. E Chicago também hoje se protegendo no grão, porque existem projeções aí que o USDA pode até cortar 1 milhão de toneladas no relatório de oferta e demanda de amanhã. Então, é um dia de véspera e proteção. Olha, ajudando, proteção em cima da possibilidade de queda da safra americana. Com relação à safra americana de grãos, tanto de soja como de milho, é quase unânime ali. Entre os operadores de Chicago, que o USDA teria que cortar um pouco aí a produção de ambos. E isso traz aí nessa véspera de relatório uma pressão positiva, né? E tinha gente vendendo trigo, comprando soja, vendendo trigo, comprando óleo. Também teve o um mercado financeiro atuando, que agora no final acabou ajudando bem a soja, né? Um fechamento de mais de 15 pontos positivos, né? Isso foi
Exato.
benéfico e trouxe reflexo aqui dentro também.
Bom, Vlamir, nessa condição dos óleos vegetais, nós temos espaço para que esse movimento continue? Essa demanda indiana, ela tem espaço para continuar bastante presente no mercado e mantendo esse suporte importante? E eu queria entender um pouquinho mais desse mercado, fundamentalmente falando. A gente tem uma oferta de óleos vegetais global que é mais ajustada agora, Vlamir?
É, nós estamos com a oferta de óleos, vamos dizer assim, ajustada, porque a Rússia e a Ucrânia dominam 90% do mercado mundial do óleo de girassol, né, dos negócios. E aí o pessoal acreditando que esse mercado vai estar mais apertado de oferta nos próximos meses. A Índia está voltando a comprar agressivamente porque agora vai chegar o inverno, né? O hemisfério norte entra no inverno e normalmente a demanda de óleo vegetal cresce. É normal acontecer. E daí tem uma pressão maior de demanda. E os países que são importadores, como Índia, países do Oriente Médio, africanos, a própria Europa, eles acabam comprando antes do inverno para facilitar a entrada. Mas isso principalmente porque o óleo de palma, ele tem que ser internalizado nos países antes do inverno, né? Porque ele se ele se solidifica com o frio. Então, existe um movimento normal de pressão positiva antes da chegada do inverno. E o óleo está fazendo o ciclo normal dele. Daí, o óleo de soja ele segue atrás dos demais, né? Que óleo de soja ele não puxa a fila, mas ele vai junto da fila, né?
É verdade. Agora, Vlamir, olhando para essa condição do Donald Trump, que cruza com o mercado de óleos vegetais, mas queria entender do senhor esse impacto efetivo para o mercado da soja ou para o complexo soja que tem a vitória de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos. Como é que o mercado entende isso de diversos ângulos? Uma situação é essa dos derivados, a outra situação é questão de biocombustíveis, por exemplo, e mais do que isso, e naturalmente, as relações entre China e Estados Unidos. Tem uma matéria da Reuters que acabou de ser publicada apontando justamente isso, que após vitória de Trump, os produtores americanos esperam levar um golpe nas suas exportações para os chineses. O senhor acredita que isso vá de fato acontecer ou o mercado já está olhando com outros olhos para essas relações entre os chefes de Estado das duas maiores economias do mundo?
Olha, eu acho que não vai ter extremo de nenhum lado, né? Nem
Certo.
do Trump, nem da China, efetivamente voltar a compra efetiva só aqui no Brasil. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas que a ideia e a política da lógica de Trump é de estimular um pouco a demanda local, e como também o Trump tem que ter apoio público, apoio popular e apoio da mídia. Ele certamente ele vai trazer um apelo aí de uso maior aí, que é seguir a política de misturas maiores de biocombustíveis, no caso do biodiesel, no caso do etanol, que é do milho, biodiesel da soja, e eles já usam bastante. Então existe essa tendência também do mercado se fixar mais para a demanda interna americana. E daí perder um pouco da necessidade tão grande que tem do mercado chinês, né? E automaticamente isso vai ser um dos propósitos que vai acontecer lá, mas não vai ser um radicalismo de cortar, assim, não vamos exportar para a China. É, certamente vai taxar, é isso que é indicado. Acaba deixando mais caro, né, a soja americana para o chinês. É, e eu acredito que não vai prejudicar o produtor americano, que também. Ele não vai dar um tiro no pé, né? Então vai ficar no meio termo, mas a boa notícia para o segmento geral é que estimulando a demanda interna, o aumento da mistura do biodiesel no diesel, do etanol na gasolina, isso traz um reflexo positivo para todos os países que produzem soja e milho, né? Isso é benéfico para todo mundo.
E isso é benéfico para todo mundo, porque você tem uma demanda interna maior nos Estados Unidos, isso vai se refletir em Chicago, vai formar preços melhores para todas as origens.
Exatamente, e aqui também nós temos que levar em consideração, nós saímos do B12 para o B14, já aumentou muito a demanda de óleo aqui no Brasil. Então isso o mercado também vê lá fora. O ano passado, no acumulado de janeiro até agora, nós tínhamos 2,3 milhões de toneladas de óleo exportados. Nesse ano estamos com 1 milhão e 200, então 1 milhão e 100 mil a menos. Isso é o Brasil que era um dos gigantes na exportação. O maior exportador de óleo é a Argentina, provavelmente vai voltar a dominar esse mercado, né? Ela teve problema com safra aí nos últimos 2, 3 anos. E os americanos também são muito fortes. Agora, certamente a Argentina vai levar vantagem nesse sistema aí para exportar mais, porque nós vamos passar para o B15 no ano que vem. Então, nós vamos ter menos óleo ainda para exportar do que tínhamos esse ano. E o mercado também já começou a se proteger antecipado, né? O negócio é comprar, trabalhar com estoque. Essa é a lógica para não correr risco, né? E o inverno que vai chegar também normalmente ajuda a trazer uma pressão quando tem demanda, né?
Inclusive, a nossa demanda interna vinha caminhando bastante bem nesses últimos meses, né, Vlamir?
Sim, a demanda brasileira segue aquecida, né? Fortemente, porque tem o biodiesel que puxa o maior volume de óleo de soja hoje, mais do que o dobro praticamente do consumo humano. E a tendência é crescer ainda mais, né? Nesse novo salto aí para o B15. Isso nada mais, nada menos que umas 600 mil toneladas de óleo de soja que vai para fazer o biodiesel. Então, isso deve ajudar ainda mais, né? E é mais corte na exportação, provavelmente, né?
Isso também significa que a indústria processadora, a indústria brasileira, está pagando mais ainda pela soja disponível do que a exportação, Vlamir?
Com certeza, hoje tem lugares aí, por exemplo, hoje a indústria em Rondonópolis está pagando mais que o Porto de Paranaguá. Então, só para comparar, né? Lá no Mato Grosso, a soja valendo mais do que está valendo no Porto de Paranaguá, porque Mato Grosso teve uma perda grande, né? Perdeu uns 10 milhões de toneladas nessa safra por causa do clima. na safra que foi colhida. Isso está deixando o mercado enxuto, né? Não temos soja. E como nós estamos com embarque de exportação, praticamente segundo a SESC Record, e a própria ANEC, que está mostrando os dados que saiu hoje também, com números muito fortes na exportação de soja, de farelo, nós não temos muita soja aí no mercado brasileiro. E temos que levar em consideração que nós temos um atraso de um mês, praticamente, no plantio da soja. Isso vai atrasar a entrada da safra. Então, o mercado todo se protegendo. E lá fora eles fazem essa análise também, que o Brasil vai demorar um pouco mais para colocar a soja, o farelo e o óleo no mercado global. E nesse momento vai ficar muito mais vinculado à soja americana do que à brasileira, né?
Agora, Vlamir, como isso tem influenciado os nossos negócios aqui no Brasil? Já já a gente vai falar do relatório do USDA, mas como é que esses movimentos, principalmente desses últimos dias, têm influenciado os negócios? Eu entendo que esse cenário que o senhor acabou de descrever é uma realidade muito focada para a soja disponível. Mas quando nós carregamos esse entendimento para a soja da safra nova, como é que os negócios estão fluindo, acontecendo diante do comportamento dessa volatilidade toda que a gente tem visto em Chicago, mas ainda assim, dessa força que é mantida pelo mercado internacional, apesar dos pesares?
Olha, nós tivemos uma evolução das cotações da safra nova aí nessa última semana, vamos 10 dias. E muita gente aproveitou para fazer posições aí para garantir faturamento o ano que vem, né? Porque a comercialização até o começo de outubro ela vinha atrasada. E durante o mês de outubro teve evolução das cotações, então nós tivemos cotações interessantes. Nessa semana chegamos a ter momentos de R$ 144 aí na posição de Porto de Paranaguá para julho. Hoje o mercado fechou a 142, mas são muitos os melhores níveis dentro do ano, né? E com isso as negociações andaram. Essa semana tivemos aí uma evolução de negócios também. O produtor tem aproveitado, né? Porque os níveis no interior tá liquidando posições em quase todas as regiões do Brasil, perto de 120 ou acima. Então,
Safra
níveis
nova,
maiores
Vlamir?
que o produtor esperava, né? Porque havia um temor aí, teve alguns momentos que trabalhava abaixo de R$ 110 ao produtor. Tem aquela boataria de que o produtor vai ver a safra abaixo de R$ 100 na colheita, como nós tivemos esse ano, e não é de duvidar no pico da oferta ali no mês de março e abril, porque nós vamos ter muita colheita se o clima seguir assim. Mas o pessoal acabou aproveitando, e essa semana aí, pelos nossos cálculos, já tem cerca de 1 milhão de toneladas negociadas da safra nova. E essa safra nova aí já está com uns 34,5% negociado. Ela já está acima da média dos últimos anos e está acima do ano passado. Então, hoje nós estamos com mais ou menos umas 57 milhões de toneladas de soja da safra nova negociada, e o ano passado tinha 49, só para fazer um comparativo. Então, nós avançamos. Mesmo assim, tem muita soja para ser negociada, né? Porque se a gente colher 165 milhões de toneladas, nós temos aí quase 110 milhões ainda para negociar. Então, é muito produto. E é por isso que é importante o produtor ir fazendo nesses momentos que dá pico, né? Aquele momento de alta, que nem tradicionalmente a gente comenta, aquela semana de cavalinho encilhado. Semana passada foi semana de cavalinho encilhado, essa semana está sendo. E na semana que vem não há garantia, porque nós dependemos de dólar, depende que o prêmio se mantenha. Se a safra começar a continuar aí com o clima favorável e o plantio acelerar, é possível que os prêmios comecem a perder forças. Essa semana foi uma semana que o óleo está ajudando. A hora que a Índia sai do mercado, o mercado de óleo esfria. Então, tem vários fatores que influenciam. E o produtor tem que aproveitar quando o mercado está subindo, está na alta, que nem aconteceu semana passada, essa semana, para ele não correr risco depois de ter que vender na hora que está em baixa, né? E isso é comum acontecer, o produtor precisar de dinheiro, a hora que precisa de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro e tem que vender com o mercado na baixa, que nem aconteceu esse ano, muita gente tendo que vender entre R$ 98 e R$ 105 ali no pico da colheita, né?
O senhor entende, portanto, que nós temos um espaço, e eu queria entender até quando o senhor entende que a gente tem esse momento de oportunidade de comercialização, Vlamir. Isso deve se estender até o final desse ano de 2024, porque no começo de 2025 já começamos a ter, embora o plantio um pouquinho atrasado em relação, né, ao que poderia ter começado. Mas nós devemos ter, então, esse momento de boas oportunidades de negócio para o produtor brasileiro, pelo menos até o final desse ano?
Olha, depende como é que é o ponto de vista. Da safra velha, depende se o produtor está perto de uma indústria, é provável que a indústria vai precisar de soja aí até. A maioria das indústrias chega em dezembro, faz manutenção de equipamento e dá uma parada aí para as férias coletivas. Então, algumas já dizem, nós vamos comprar mais 2 semanas, depois nós saímos do mercado. Existe esse risco aí. Então, o mercado brasileiro ele vai ser bastante diferente de um lado para o outro. Normalmente, nós vamos seguir com o mercado interno pagando mais a soja disponível. E os portos querem soja, né? Tem embarque para esse mês, para o mês que vem, só que os volumes cada vez menores. A safra vai chegar um pouquinho mais tarde, na média, sim. Então, o que que o produtor tem? Com relação à safra velha, a soja está bem valorizada. De agora para frente, as chances de evolução das cotações são pequenas. A não ser que tenha alguma tragédia aí que o dólar dispare, que o governo não consiga fazer cortes aí no orçamento do ano que vem, alguma novidade diferente. Mas o que que se espera? Que o mercado já chegou muito perto do topo dele, está pertinho do teto. Na safra nova, como o produtor pode negociar prêmio separado, dólar separado e Chicago separado, se ele puder garantir prêmios ainda nessa primeira quinzena de novembro, porque depois de fechada a colheita americana, é normal que Chicago comece a parar de cair. E depois de dezembro em diante, é normal que Chicago às vezes melhore as cotações quando começa a nevar nos Estados Unidos, que diminui a oferta de físico de produtor americano, que daí fica a neve no campo, não sai do silo, e o mercado de Chicago normalmente depois do ele melhora um pouco. Mas aí acontece o contrário com os prêmios, porque os compradores acabam recuando na pressão e os prêmios começam a cair com a confirmação da safra da América do Sul. Então, prêmios podem estar andando muito perto das máximas agora e depois tendem a cair. E Chicago ainda tem possibilidade de flutuação positiva para frente, ainda acredito que pode trabalhar para os dois lados, mas com fôlego ainda, momentos positivos. E o dólar também está nessa corda bamba, mas já está bem valorizado. Então, o produtor para a safra nova, ele tem a possibilidade de trabalhar com os três formadores de cotações. Fechar dólar para garantir posição de dólar, fechar prêmio ou fechar Chicago. Porque nessa semana nós estamos aí hoje, para dar uma ideia de posição, ela hoje está variando de 135 a R$ 142 a posição de março até julho. Quanto mais para frente, paga melhor, né? 142 julho, 140 junho, 138 maio e vem caindo para a faixa de 134, 135 o Porto pagando posição março-abril, que é o fundo do poço. Mas esses níveis em reais podem cair para frente, porque a partir do momento que tiver garantida a safra, é normal o comprador sair, esperar, e aí o prêmio cai. E o prêmio caindo automaticamente afeta esse valor, né?
Não, excelente. Excelente informação para a gente trazer para a nossa audiência. Agora, Flamir, nesse intervalo de 135 a 142, nós estamos falando de um prêmio de quanto? Quanto é que estão os prêmios para a safra nova nos portos brasileiros? Quais são os intervalos?
Olha, hoje os prêmios, por exemplo, começam aí perto de 35, 40 aí na posição março e abril, que é o prêmio mais baixo do comprador. O vendedor quer na faixa 50, 55. Então, os negócios têm saído perto de 35, 40, 45. Aí, março e abril está muito parecido os prêmios. Quando a gente já passa para maio, o prêmio já vai para 40, 45 do comprador, 50, 60 do vendedor. E quando chega no junho, julho, daí já são prêmios de 55 a 60 do comprador, positivo, tudo positivo nessas posições. Só que se a gente voltar agora nesse ano, em março e abril, nós chegamos a ter prêmios 80, 90 pontos negativos.
Exato.
E é bem possível que o ano que vem repita essa história.
Agora, Vlamir, como é que a gente explica esses prêmios positivos? O que motiva esse salto? Porque a gente tem a perspectiva de uma safra recorde, de um safrão, né? O senhor falou 165 milhões de toneladas. Haja soja e a gente tem ainda algo como 110 milhões de toneladas para negociar. O que que justifica esses prêmios positivos agora, Vlamir?
É a agressividade da compra dos chineses, né?
Coisa
Porque
boa.
eles querem trabalhar com estoques maiores aí nos próximos anos em função do novo governo americano, né? Que eles sentem que eles vão precisar ter estoques, vão ver governo americano jogando duro contra eles, contra as economias. Vai ser uma guerra comercial, isso é normal que acontecer entre potências econômicas. Mas como também por trás de toda essa situação existe uma expectativa que o governo chinês ele venha efetivamente com o pacote de estímulo à economia que ele prometeu aí antes do feriadão deles lá da Semana Dourada, e até agora foi um pacotinho, né? Não saiu grande coisa. Mas eles provavelmente estavam esperando ver as eleições americanas para definir que rumo ia tomar. E agora eles sabem que com Trump eles vão ter que estimular a economia. Vai ser aquele estilo: a economia chinesa tentando crescer internamente para ela crescer os 5% ao ano, que é o objetivo do governo chinês, porque sabe que o governo americano também vai tentar crescer internamente, movimentando a economia própria, né? E a China vai seguir uma lógica muito parecida também, estimular a economia, a infraestrutura, e isso vai gerar demanda, né? Vai gerar demanda e vai necessitar, vai aumentar a necessidade de ter estoque de alimentos para não ter inflação, né? Porque além de você tem que estimular a economia, ao mesmo tempo você tem que controlar a inflação. E a inflação ela é pesada na maioria dos países com fôlego maior em cima de alimentos, né? Então, China tem como principal alimento a carne suína, e automaticamente para ter carne suína com preço barato, vai ter que ter muito estoque de soja e milho. Essa é a lógica que eu acho que eles devem seguir, né?
E Vlamir, tudo se preparando para Ano Novo Chinês, para que tudo esteja lá e tudo caminhe como eles estão pensando, eles têm que começar a comprar agora e já começar a embarcar, né, Vlamir?
É, tem que começar a comprar, embarcar, efetivamente, principalmente soja, se for americana, antes da posse do Trump também, né? Porque tomou a soja, teve a posse, daí o tal para carregar o navio, ele que lá nos Estados Unidos a situação tributária é diferente aqui no Brasil, que tem que passar pelo Congresso, Senado, deputado, é um rolo lascado lá. O presidente determinou que tem a taxação na exportação, aquilo entra em vigor no outro dia. Então, eles também têm que acelerar por lá para se garantir por lá. E é por isso que está mantendo esses prêmios fortes aqui, porque eles também querem garantir já as compras futuras aqui no Brasil, com condições aí mesmo, pagando prêmios mais agressivos nesse momento, mas com condições de seguir embarcando aí no ano que vem, sem problema nenhum.
Vladimir, chegou uma outra informação para mim aqui que eu queria entender do senhor também, como que o senhor está vendo a nova safra da Argentina influenciando o mercado. E tem essa informação importante aqui, ó. Javier Milei se reunirá com Donald Trump na próxima semana nos Estados Unidos. Esses já são mais amigos e esses daí juntos podem também dar uma mexida, né, no jogo, né, Vladimir?
É, certamente eles têm mais afinidade, né? Então, é isso que é um alerta para o produtor brasileiro, porque é bem provável que no ano que vem o Milei venha a reduzir as retenções das commodities agrícolas deles, lá, principalmente da soja. E como a Argentina provavelmente vai aumentar entre 1,5 milhão e 2 milhões de hectares de soja, a gente pode esperar que a Argentina, se o clima seguir favorável, vai colher mais de 55 milhões de toneladas. Então, é mais soja na Argentina, é mais pressão de oferta, e automaticamente, no pico da nossa colheita, o comprador vai estar com a faca e o queijo na mão. O produtor brasileiro tem que se posicionar do lado do comprador e olhar todos esses parâmetros. Vai ter problema para comprar nos Estados Unidos por causa de taxação, vai, mas ao mesmo tempo ele tem a possibilidade de comprar mais na Argentina, que vai ter as retenções menores. E aí isso fica o mercado brasileiro no meio do caminho, né? Então, é um jogo. Ano que vem vai ser um ano bem nervoso, mas eu acredito que o produtor vai superar isso, porque a safra americana nessa linha que está indo, e o governo novo americano, o produtor já tende a sair um pouco da soja, a aumentar a área de milho e reduzir a da soja para a safra 25-26, que acaba ajudando o sistema da soja, né?
Vlamir, o senhor está preocupado com a condição do milho safrinha esse ano por conta desse pequeno atraso que nós tivemos no plantio da soja? Ou há uma. Agora que as coisas estão caminhando melhor, já há uma tranquilidade um pouquinho maior? Porque a gente tem visto, né, o senhor falou sobre essa composição? Como é que o senhor está vendo todo esse quadro que está se desenvolvendo para a soja, impactando não só a segunda safra, mas os negócios com a segunda safra?
Olha, o produtor ainda está indefinido, né? Em boa parte ainda não está totalmente definido sobre a nova safrinha, né? Ele estava esperando plantar a soja dentro da janela possível de ser uma safrinha. E hoje já as regiões que plazem safrinha já plantaram a soja e já tem condição de manter uma área de safrinha muito parecida com o último ano. Então, com isso, não vejo muito problema. E a definição da safrinha, provavelmente aí do produtor efetivar o plantio muito parecido com o ano passado ou menos, não acho que vai ter um avanço do milho safrinha, porque além dessa situação do produtor ter esse problema de atraso da soja e a questão de clima, o custo da safrinha não é baixo. O custo da safrinha é um custo muito apertado, então o produtor tem que plantar e olhar para frente com rentabilidade, né? E se a gente olhar para frente, o milho tem potencial de trabalhar com cotações bem melhores, mas o produtor não está vendo isso ainda. E ele também está vendo outras alternativas, que seria o sorgo, né, como opção, principalmente nessas áreas um pouco mais tardias. Mas a definição ainda do milho tem muito tempo para acontecer, porque o produtor, ele não tendo a garantia de que ele vai ter renda, ele tende a deixar o milho safrinha nas áreas melhores da soja, nas áreas que ele colhe cedo. Nós vamos ver provavelmente o produtor dessecando muito mais áreas nesse ano, antecipadas no caso, vai ter um movimento de dessecação de soja para poder plantar o milho safrinha na janela. Então, ainda acredito que a safrinha tenha fôlego para ir perto da casa das 100 milhões de toneladas nessa nova temporada, mas sem grande variação de área, né? A área, se tiver alguma variação, ainda acredito que possa ter uma leve queda em favor do sorgo. Eu, pelo que eu sinto aí pelo Brasil afora, eu vejo um movimento do produtor indo um pouco mais para sorgo, né? Em função da condição de ter necessidade menor de água, investimento menor. Ali na Bahia, o pessoal está instalando indústria de etanol de sorgo. O sorgo também serve para as indústrias de etanol do restante do Brasil. Então, é uma oportunidade para o produtor num ano que ele pode ter, não quer correr risco. Então, também é alternativa. Se eu chegar agora na virada do ano, começo do ano, quando dá sinais que a soja já está indo para uma condição boa, que vai colher ali no mês de fevereiro, e com indicativos que vai ter previsão de chuva de médio e longo prazo garantindo a safrinha, o produtor vai plantar toda a safrinha ou até mais. Mas isso só lá na frente que ele vai definir se o clima mostrar chuvas para frente. Se tiver indicativo que a chuva corta lá no mês de abril, certamente vamos ter a área igual, um pouco menor, e o avanço do sorgo, essa é a lógica que parece-me que vai caminhar.
Bom, a gente vai acompanhar. Vladimir, para a gente finalizar, eu queria um comentário do senhor sobre as suas expectativas para o relatório do USDA de amanhã. O senhor nos apontou lá no comecinho da nossa entrevista a possibilidade de uma pequena redução nos números da soja e do milho, dos números de produção de soja e milho. O que o senhor está esperando para esse relatório dessa sexta-feira?
Olha, eu acredito que o USDA, como é conservador, né, ele sempre demora, né? Ele provavelmente vem com a soja aí na faixa de 124 milhões e meio de toneladas, 124,4, não vai cortar 1 milhão de toneladas, porque a safra ainda nem foi toda colhida, né? E no caso do milho, eu acredito que o número mais próximo do real seria umas 385 milhões de toneladas, e não
Certo.
308. 387, alguma coisa acima que poderia ser, né? Porque a safra está chegando rápido à colheita, em função de que ela também ela acabou sofrendo um pouco, né? Teve uns problemas de clima, calor, as chuvas não tiveram chuva de excesso, houve alguns locais com chuva a menos que precisava. Então tem uma queda na média da produtividade que a gente sente, que os produtores comentam. É uma safra cheia, mas não é aquela safra que é para ser considerada como recorde de produtividade. Por isso que acredito que possa cortar até 1 milhão, 1 milhão e meio do milho e cortar aí umas 200 a 400 mil da soja. Mais ou menos, eu acho que para essa linha que seria a lógica do que pensa o USDA, né?
Acontecendo isso, o mercado tende a reagir ou tende a manter-se estável?
Eu acho que o mercado vai fechar a semana meio morno daí,
É.
porque ele fica mais ou menos na média, né, do que o mercado está esperando, né? Se ele cortar 1 milhão de toneladas de soja, certamente subimos 10, 15 pontos.
Sim.
Mas se cortar 200 mil toneladas, ele esfria e talvez até feche em queda amanhã.
Entendi, tá certo. Bom, Vladimir Brandalize, sempre bom estar com o senhor, como eu já disse, mas não custa reforçar. Um privilégio para nós ter as suas análises e principalmente as suas orientações aqui para o produtor que nos acompanha. Obrigada, viu, Vladimir? Portas sempre abertas para o senhor. Volte quando quiser, o senhor está em casa.
Até a próxima.
Até, Vladimir, um abraço. Até mais. Eita, como é bom, né, a gente falar com quem entende. Vladimir Brandalize trazendo excelentes notícias para o produtor. Vamos reforçar esse intervalo de preço que os portos estão pagando para a soja da safra nova. Algo como R$ 135 a R$ 142 por saco, dando margem para o produtor. O Vlamir citou ainda essa condição da soja estar liquidando na ordem de até R$ 120 para praticamente todas as regiões do Brasil. Então, isso também é uma boa notícia e é um momento importante. Esse alerta do Vlamir é fundamental. Depois da colheita nos Estados Unidos, Chicago para de cair. Chicago parando de cair. A gente vê um movimento inverso dos prêmios do que está acontecendo agora. Neste momento, os prêmios permanecem valorizados aqui nos nossos portos brasileiros, o que é um reflexo de uma agressividade da demanda chinesa. A demanda chinesa nessa proteção de tentar garantir tudo o que pode a preços ainda acessíveis para ela, que lhe dão margem, antes de Donald Trump começar o seu novo governo lá nos Estados Unidos e poder trazer aqueles novos momentos de guerra comercial entre China e Estados Unidos. Então há essa perspectiva toda, por isso essa perspectiva positiva para os nossos preços, esse cenário de preços positivos. Então, Vlamir faz um alerta importante. Para quem pode garantir os prêmios, ainda nesta primeira que pode fechar o prêmio, ainda nessa primeira quinzena de novembro, oportunidade interessante. Dá uma olhadinha nesse dólar, que ainda está bastante valorizado, apesar de toda a volatilidade, ainda ajudando na formação desses indicativos. E também Chicago, que apesar de tudo, apesar de alguns fatores de pressão, ainda mostra sua força. Então, o Vlamir fala, esse mercado de óleo que está ajudando bastante Chicago agora pode dar uma esfriada. A gente pode ter pressão de outros lados. Então, se der para aproveitar nesse momento, você fizer as contas e for interessante para ti, a margem for saudável, lucro no bolso. Lucro bom é lucro que a gente bota no bolso. Então, temos esse quadro. Vlamir faz esse detalhamento. Se você está chegando agora, já já essa entrevista vai estar disponível para você na íntegra aqui no Notícias Agrícolas para ver e rever, para tomar decisões melhores na sua comercialização. Aliás, sobre isso, o Vlamir aponta ainda que temos algo como 34 a 34,5% da soja 24, 25 do Brasil negociado, o que significa cerca de 57 milhões de toneladas. E se formos colher realmente todo o nosso potencial, uma safra esperada aí entre 165 e tem estimativa falando de até 171 milhões de toneladas, a gente tem pelo menos mais umas 110 milhões de toneladas de soja para negociar. Então, isso nessa semana teve uma boa evolução. Até esta quinta-feira, o Vlamir calcula cerca de 1 milhão de toneladas de soja vendidas da safra nova apenas nessa semana. Isso é sinal do produtor aproveitando essas oportunidades que o mercado está oferecendo nestes últimos dias, com uma boa evolução das cotações nessas últimas 2 semanas. Então, atenção às oportunidades. Vamos ver como ficaram as cotações dos grãos, soja, milho e trigo, na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira. Bom, a gente começa com os números da soja. O novembro fecha com 10 dólares e 15, 21 pontos de alta. O janeiro, 10 dólares e 26, 22 pontos mais 75 de avanço. O março tem 10 dólares e 37, 23 pontos de alta. O maio, 10 dólares e 51, subindo 21 pontos mais 75. Preços do milho agora. No milho, os ganhos foram bem mais tímidos, mas ainda assim o mercado fecha em campo positivo. Então, os principais vencimentos subiram entre 2 e 3 pontos. O dezembro fecha com 4 dólares e 28 centos por bushel. O março, 4 dólares e 41. O maio, 4 dólares e 48. O julho, 4 dólares e 52 centos por bushel. Para concluir, os preços do trigo. No trigo, o mercado recuou um pouquinho, realizou um pouquinho de lucros depois das altas dos últimos dias e fechou aí com baixas variando de 1,5 a 2,5 pontos nas posições mais negociadas. Então, nós temos para o dezembro 5 dólares e 71 centos por bushel, o maio 5,89, o março 5,89, o maio 5,98 e o julho 6 dólares e 4 centos por bushel. E para fechar as informações dessa tarde de quinta-feira, os preços do óleo de soja foram intensificando seus ganhos e terminaram o dia em Chicago com mais de 4% de avanço. Então, o contrato de dezembro, que é agora o mais negociado, fechou com 48 centes mais 30 por libra-peso. No janeiro são 48 centes mais 27. Nós temos o março com 48 centes mais 40 e o maio com 48 centes mais 53. Começou o dia com um pouco mais de 46 centavos de dólar por libra-peso. Vai aí buscar os 50 centes, pelo que me parece, mais de 4% de alta. Portanto, esses números estão detalhados para você aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim. Amanhã a nossa programação volta para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Sempre. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.